Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2, parte 13. Senhor Luiz Pedroso, a vossa mercê e a sua gente envio muito saudar. Bem, tenho daqui observado e admirado suas proezas, e sinto realmente não poder felicitá-lo. Não vou socorrê-lo com os meus, porque a sua causa deixou de ser a nossa, porque a empresa cuja testa se acha, nós a condenamos. Também não lhe posso maldar munições, quanto por homem marcha no sabibado, e o que é de polvora, é balas é-me indispensável para atravessar o sertão. Cumpre-me ora declarar-lhe que resolvi a nau. 122. Tomar por forma alguma parte na luta, nem mesmo no caso de se ser vossa mercê atacado por forças superiores. Julgo todavia de meu dever prevenir o de que saliu de Ouro Preto e para aqui se dirige um corpo de 1.300 portugueses. Aproveito o ensejo para reiterar-lhe os prótestos de minha alta consideração. Amador Bueno da Veiga. Profundo silêncio acolheu a leitura da carta. E visível era o desânimo dos companheiros de Luiz Pedroso. Entreolhavam-se, trocavam em voz baixa frases truncadas. Senhor Luiz Pedroso, disse um por fim, não sabemos que alvitre o mar, mas, uma vez que nossas munições são quase exaustas, que não podemos mais contar com o ser, Amador Bueno, e que o inimigo marcha sobre nós, talvez fosse mais prudente levantar o cerco. Um murmúrio aprovador percorreu a multidão. Luiz Pedroso deixou cair a carta e escondeu nas mãos a fronte esbraseada. Lágrimas de indignação borbulhavam-lhe dos olhos chispeantes. Mais prudente levantar o cerco, disse em tom de fundo amargor, pendendo os braços. E é um paulista quem o diz, e são paulistas os que o sofrem um José Pardo, Júlio César, Jerônimo Pedroso, Lourenço Vaz, Francisco de Almeida, Manuel Veloso, Antônio Monteiro, ficareis inultos, que os paulistas já não são não paulistas, listas de hoje fogem do inimigo. Mas que estou eu dizendo? Ninguém falou, hein? 123. Levantar o cerco ninguém o poderia ter feito, que não seria sofrido. Ouvi mal, tô talvez louco. Há como mesmo falar em levantar o cerco. Por que nos abandona Amador Bueno? Nós vamos nos vencer sem Amador Bueno. E a prova, e o ano estado miserável a que se é reduzida a guarnição daquele forte. Marcha sobre nós o inimigo. Pois se foi para encontrar o que viemos de Piratininga, quem falaria em levantar o cerco, estando os emboabas prostrados e quasi rendidos? Interpretei mal as vossas palavras, não compreendi o que dissestes. Definitivamente eu estou louco. Hoje ou amanhã tenho forte de capitular. Amador Bueno não é que o noco. Maior será a nossa gloria. Um esforço, já vos disse, um esforço mais, e colheremos a palma do triunfo. Soubemos bloquear o inimigo, soubemos combatê-lo quando válido, e não saberíamos vencê-lo, ora que está desangrado pela luta, quando já peleja por nossa parte a experiência do passado. Oh, não estou louco. Houve quem sugerisse gerisse a ideia de levantar o cerco, e houve quem a aprovasse. Esqueceria esse malenturado que deia e uma vileza, que é uma covardia, que é uma infamia. Levantei. Levanta o cerco vós outros muito, embora fide. Os caminhos estão abertos. Ide depressa, que vos não alcancem os emboabas. Ide, chega a Piratininga e, quando virdes nas ruas, esmolando o pão da caridade, os velhos pais, as viúvas desconsoladas, os filhinhos órfãos das... 124. O vítimas do capso, dizei-lhes que obraram mal em esperar de vós a sua vingança. Dizei-lhes que fugistes, que tivestes medo, que faltou-vos cozar em a terra cumprir a missão santa de que vos tinheis encarregado. Mas conta Alice também que houve um paulista que ficou sozinho, que preferiu morrer como valente junto ao rio das mortes a apresentar-se em Sés. Paulo com labede fugitivo. Conta Alice se esse paulista se chamava Luiz Pedroso. Ao forte um alfou forte quedas e levemou-lo de assalto. Urrou a turba enfurecida. Bravo meus paulistas, um assim é que vos que rover a horte. Ao forte um dizeis-lhes bem, leismou-lo de assalto. E Luiz Pedroso, desembainhando a espada, pôs-se à testa do bando que, em grita pavorosa, encaminhou e aí falforte. Investida, piparanamentando-se o antro, ao daí, antarra dos lados do traseiro, ouvidos ao ozaiaque povo assal. Tudo em smisneve a venhavaz e restrugia. Dominava Mitre. Um 16 lã salvar nurido de uns vitrande. Ava crebro com um taque, e a fenven. A zeruína foi o de caixas e loques desseada. Raizando aumentavam o espanto. Fragorque. E bradas vai e retumbavam com pavoroso. as armas umbradou uma sinela que, protegida pelo pau da bandeira, investigava a campa. As armas um zero inimigo aproxima-se, um vem com escadas, vem assaltar o forte. Ambrosio Caldeira, desembainhando a espada, subiu para os adarves. Piaceta, piacervo turgueses, um saibamos morrer, gritou N. Décima. Antônio Francisco, chegou de Giaba o mísero medízero leva de Lulher. Tu sábio, tentei um abrir e fechar de oário os coros comem-se de homens os parapeitos e nem fogo vivecimo respondon ao ataque dos paulistas. Via em volta bufos de fumo, vomitando chão-olas, o tone do rio das as mortes aracmelhava sinis. A hora una nanvem negra, prende procéula, enfim o flanco se esmimula continuou o raio. Herreiros paulistas e portugueses tombavam. 126. Do pela ladeira, caíam da muralha. Feridos pela sarrazeiro ataque, vigorosamente sustentado era também bem muitão tentetinil a gente da povo assal. Os atiradores dos... Todos os sitiantes acharam-se ao pé das guararalhas, revolvendo-se, mexendo-se, habitando-se. Era um formigueiro humano. Nos cancelos robustos do portão, afundando-se surdos na madeira, tinindo nas ferragens, a muda avançam-se de golpes de machado. Duas escadas compridas tinham sido arrimadas aos parapeitos, e curvavam-se gegementes ao peito do zi, agarrando-se aos grilos e içando-se pelos escambos, procuravam subir. Dir-se-eiam, atotadas de gente, cachos gigantescos de frutas animadas. Essa ascensão arriscada era lenta, mas progressiva. As cabeças dos mais adiantados estavam quase azia ao nível dos parapeitos. Os portugueses assaram espingardas para recebê-los a coronhaços. Tomados de ansiedade indecível sitiantes e sitiados continham a respiração. Era solene o momento. O fogo cessara, a arma branca, corpo a corpo, arca por arca, ia decidir-se o destino do forte. De súbito, uma ideia terrível iluminou como um relâmpago o cerebro de Ambrosio Caldeira. Acuda ao portão, gritou ele. E traçando nos dentes o ferro que brandia, pulou sobre o paraneneito, agarrou a escada pelos escambos, ergueu-a, librou um instante e, com impulso titânico, fê-la tombar desamparada. Um grito atroz de dor levantou-se da quenela mole. 127. De homens contundidos, quebrados, esmagados pela queda. Por paura a escada, apavorados, largaram ciseiro, ruíram cur como frutos de uma pinha madura, toda tenda por pedrada certeira. Ambrosio Caldeira desceu de um salto. Uma espingarda náusea tinha levantado contra ele. Os paulistas permaneciam assombrados do feito. Houve minutos de silêncio interrompido apenas pelo lher dos moribundos. Soou ao alto das muralhas um toque de corneta. De baixo, da parte de fora, ouviu-se um tuque de clarim. Ei uma pergunta e uma réplica, uma proposta e ora assenso. A corneta abria na lamentação zero, clarim aceitava-a. Ao cubeilo incidental, um homem, saudindo o lenço branco. Um aulistas que nos atacais, quereis ouvir-nos? Perguntou. A pergunta de tua corneta já respondeu nosso clarim. Queremos volver o Luiz Pedroso, acercando-se. O homem do cibelo continuou. Se comandante do forte está aqui junto de mim, ele dicta-me zero que vos digo zero, ouve as vossas respostas. Querem apitular? Ainda bem. Mas antes cumpre o sai zero que temos a dizer-vos. Resolvindo. Já vos não assifta zer do direito, a guerra que os moveis deixou de ser justa. Ofendidos tomastes armas, viestes a adessar-vos, fizestes bem. Recusando entrar era negociações. Repeliudo tudo 128. Das as propostas, querendo afina força o extermínio de todos nós, obrais mal. Deus observa e condemua, o mundo vos observa e condena, vossos próprios patrícios voió, o servam e condenam. Lá está na cu ele morro fronteiro, vosso legitimo, comandante que, com a gente que o segue, não quer tomar parte nos horrores que meditais. Vós que nos oivis vos apoderastes da nossa povoação, talastes as nossas searas. Queimastes as miseráveis choupanas que aqui nos abrigavam, matastes nossos irmãos e nos tendes enorralados entre estas quatro muralhas, como a uma vara de porcos monteses. Nós queremos sair. Para que o correntais, nós vos entregaremos o forte. Você deu dos torudos os direitos de do posse que tens as minas destes, sertões, e nos comprometemos desde já a fazer com que seja cumprido à risca o tratado que assignarmos. Se aceitais, acaba-se a guerra. Se vos obstinais, ela continua. Nós ainda temos viveres e muitas munições, temos de sobresalente desbarres de polvora, e temos coragem bastante para fazer voar o forte, envolvendo-vos na nossa nina. Agora escolhei. Recusamos, respondeu de baixo Luiz Pedroso. Já tivemos proposta melhor. Ambrosio Caldeira Brant Jano ofereceu pela vossa sua vida, e os não aceitamos. Bem, ele que aqui tá. Como já vos disse, Junito de mim a oferece ainda. E nós a recusamos. Que quereis, pois, nós? Que vos rendais a discrição. E uma vez rendidos.
Dozei!
Só a nós competirá decidir do vosso destino? Iclo seria uma loucura.
Não vos rendais.
Uma última proposta. Estamos ouvindo. Assegurar-nos-eis por documento escrito e jurando que serão poupadas as mulheres e as crianças. Nada asseguraremos, nem a vida das mulheres e de agências, nada. Então ataca de novo.
Ainda não.
É tempo de nos ouvirdes vós por vosso turno.
Fala.
De dizer a obrar vai muito, quando chegar a hora de fazer voar o forte, e altar-vos-á a coragem. Não há vez de querer ser em pessoa as vossas esposas e de vossos ilios, e coisas sem ilios, ou render-vos-eis à discrição, ou levar-vos-emos de assalto. Paulistas são sempre francos. Em um e em outro caso não deveis contar com uma indulgência de nossa parte. Não podemos ser indulgentes. Agora uma última palavra. Nós vos concedemos 2 dias inteiros de tréguas, não para que refliquitais, mas porque precisamos de descanso. E hoje, terça-feira, se sexta pela manhã vos não tiverdes rendido, atacaremos. E havemos de tomar o forte. Nossa honra é, nosso brio exige, nosso dever o íntupo. O caudilho paulista mandou tocar a retirar. As e forças sitiantes, levando consigo mortos e feridos, disseram a ladeira e acolheram-se à povoação. No céu azul e puro começavam a brilhar as primeiras estrelas do anoitecer.